A morada do homem. Deus revela-se à sua criatura no tempo e no espaço, portanto, em termos humanamente compreensíveis. O seu mistério, como mistério, é irresistivelmente comunicado ao homem. Esta afirmação encerra em si uma característica absolutamente paradoxal. Cristo, como significado de todo o tempo e de toda a história, entra em comunicação com o humano, desvela-se num ponto do tempo e do espaço. Através de circunstâncias contingentes e definitivamente datadas, é ilustrado de forma concreta aquilo que o homem é chamado a ouvir, conhecer, reconhecer, testemunhar, da escolha familiar à qual Deus se vincula e que condiciona o relacionamento com ele. Estas circunstâncias implicam um lugar onde Deus pede ao homem que tudo seja centrado e funcione como sinal da sua relação com o homem e do homem com ele, e seja totalmente função da vontade de Deus na história. Este lugar chama-se, biblicamente, morada, casa, templo. O templo é o lugar onde o homem encontra, ouvindo a voz e a mensagem, a companhia do seu Senhor. É o lugar onde o Senhor indica o caminho, o pedaço de estrada que lhe interessa assinalar, e onde tudo, a companhia entre os homens e com as coisas, reclama a aproximação do destino. É esta a resposta à necessidade última da razão do homem, expressa nas palavras de Moisés. Se a vossa face não vier connosco, não nos obrigueis a partir deste lugar. Um outro fez-nos encontrar aquilo que é decisivo para nos introduzir no relacionamento certo e definitivo com o nosso destino. E a forma deste encontro é de uma companhia concreta, datável, como início e como desenvolvimento, com um rosto que a distingue de todas as outras companhias. É exatamente como um pai faria. Um bom pai, acrescentaria Peggy, que tenta tornar a proposta mais adequada para o seu filho, o mais adequada possível a ele. Esta companhia, fixada para nós pelo Espírito de Cristo, tem uma estrutura, um esqueleto, um parâmetro constitutivo concreto. Este parâmetro fundamental para a constituição da estrutura desta companhia é a casa, ou morada. Uma morada é como que a coagulação da companhia, da comunidade, da caridade, numa dimensão real, quotidiana, do espaço. É desta casa que tudo parte, que tudo pode começar de uma nova maneira, tudo é aumentado, ordenado, reforçado, suavizado. Tudo se torna amor. Torna-se possível objeto de amor aquele que se encontra pelo caminho, aquele que se encontra por acaso na entrada do prédio, aquele com quem se esbarra no metro e até as pessoas com as quais se partilha aquele lugar e aquele gesto para muitos sem sentido, que é o trabalho. Tudo se pode tornar objeto de amor partindo desta morada. A grande morada da Igreja encarna, concretiza-se em terminais capilares, como as veias que terminam em capilares muito finos, através dos quais ela se torna presente em qualquer lugar escolhido pelo desígnio de Deus. A grande morada da Igreja realiza-se, de facto, dentro de casas, das moradas, que representam a condensação, a coagulação da sua vida numa dimensão quotidiana de espaço e de tempo. Esta morada pode ser de dois tipos. A. Família. A casa dos que são chamados a constituir família e, portanto, a plasmar o instrumento gerador do qual sai o sujeito de toda a ação histórica, o protagonista do desígnio de Deus, que é o homem. Esta é a vocação normal, sem a qual acabaria a história. A família, raiz do pré-desenvolvimento da história, casa de Jesus, morada do Filho do Homem. A família é um sinal original, dado pelo próprio Criador. Aquilo que é mais decisivo como instrumento para nos introduzir na relação definitiva com o destino e, portanto, desde já, desde agora, com a verdade, com a beleza e com a justiça na relação com qualquer coisa ou pessoa, está, de facto, fixado. Não somos nós que o decidimos. Um outro estabelece este instrumento. Foi precisamente aquele que dá à nossa natureza a urgência constitutiva de uma reciprocidade de estima e gratuidade. Foi precisamente ele que criou a primeira figura experimental que permanecerá por toda a história, um lugar onde esta urgência de caridade se torna estável e essencial, a família. A companhia do homem e da mulher é para a geração de um povo. Um homem e uma mulher casam-se. Este gesto significa que cada um identifica no outro o sinal da relação com o todo, com o sentido do todo, dado por Deus para a sua vida. O encontro de um homem e de uma mulher não pode ser definido pelo propósito exclusivo de ter filhos, mas acima de tudo de ser companhia para o destino, como realização do propósito fundamental de qualquer tipo de companhia humana. Esta ligação torna-se, portanto, exemplo de qualquer outra companhia. É neste ideal da família que se inspira a própria forma de convivência também daqueles que se dedicam a Deus. E quem vive a família, por sua vez, encontra naqueles que se dedicam a Deus um exemplo prático, carregado de atração e cheio de conforto para si, da totalidade deste ideal. De facto, historicamente, Deus quer a continuidade daquela companhia inicial entre o homem e a mulher e torna-os pai e mãe. Assim, um homem e uma mulher não podem fundar uma relação estável e ser uma companhia para o destino um do outro, a não ser que estejam disponíveis para colaborar no desígnio que Deus tem sobre o mundo, quer dizer, na criação, na geração de um povo que percorra todo o caminho da história para desembocar no mar da glória definitiva de Cristo no último dia. O que é preciso para um homem e uma mulher se tornarem pai e mãe? Em primeiro lugar, um olhar diferente entre eles. Um homem que olhasse para a mulher apenas por causa da ternura que esta lhe desperta ou da palpitação que lhe provoca, poderia procriar, tornar-se pai, num sentido meramente biológico, até por acaso. Mas Deus vigilante agarra também este primeiro momento sem sentido e enche-o do significado com o qual deve ser vivido, do qual é feito. Uma vez que a criança é concebida, o pai, que tem a sensibilidade mais estranha, mais difícil, depois da primeira surpresa, começa a refletir. Olha para a sua mulher de maneira diferente. Os dois olham um para o outro de maneira diferente. A primeira condição desta nova forma de se olharem é a permanência, a ligação essencial, da qual se extrai o perfume da pertença. E é neste momento que o melhor começa. A gratuidade. Graças à qual, ainda que a mulher traísse o homem perdoaria e vice-versa. E sobretudo, ainda que a mulher já não lhe agradasse, o caminho continuaria a ser o mesmo e o vínculo permaneceria igual, aliás, mais perfeito, ou seja, mais gratuito. Nesta gratuidade, o amor é quase obrigado a espremer-se para passar pelo gargalo através da qual desembocará na caridade. É um acontecimento que dá início a este vínculo, como uma criança dá um novo início a uma família. É neste que surge o vínculo estável, ou seja, o da pertença. Aqui a vida começa a ser satisfeita, a ser gozada em sentido originalmente justo. Dá-se um salto qualitativo no olhar entre homem e mulher, onde se torna possível o respeito, respicere, e a relação torna-se cada vez mais significativa como sinal da totalidade, isto é, como sinal da colaboração com o Reino de Deus. A consciência de participar na construção do Reino de Deus infunde uma onda nova no coração, devido à qual o sentimento amoroso, através de um gargalo tremendo que se chama cruz, se torna caridade autêntica, alcança a virgindade, a gratuidade, ou seja, a caridade como participação na virgindade, sendo a virgindade a totalidade da vida vivida no reconhecimento de que Cristo é tudo em todos. B. Mosteiro. A segunda modalidade morada é o mosteiro. Esta é a palavra etimologicamente mais significativa entre todas as que designam a morada daqueles que são chamados à virgindade como forma de vida. Mosteiro deriva de monos, só, isolado, solitário. A relação da humanidade com Deus, com o mistério, torna-se com efeito consciência, liberdade e amor no homem individual, torna-se um eu novo. mas mosteiro quer dizer muitos eus que estão juntos. Também o exemplo do ermita tem uma provisoriedade que não faz lei. Todos estes monoi, de uma forma ou de outra, exprimem e ilustram serem uma só coisa entre si na Igreja de Deus. Juntam-se. Eis outra palavra semelhante à palavra mosteiro. Convento. Juntar-se. Mosteiro, convento ou, como expressão de novas formas de dedicação a Deus, casa. De acordo com as diversas modalidades do chamamento, são feitos, criados, construídos por quem foi escolhido como pedra viva para formar, gerar, uma existência experimentável por todos, com a qual se demonstra, pela sua própria forma visível, que só ele é. No mosteiro, no convento ou na casa, estas pedras vivas, aqueles que são chamados e escolhidos, estão ali para demonstrar na virgindade, forma visível das suas próprias vidas, que só ele é. Isto é, que Cristo é o Rei do Universo, Christe cuntorum dominator alme, e que tudo tem consistência nele, omnia in ipso constant. Mosteiro, convento ou casa são, portanto, aquele lugar criado para que aqueles que lá vivem aprendam a clamar diante de todos, em todos os momentos, toda a sua vida é feita para isso, que Cristo é a única coisa pela qual vale a pena viver, que Cristo é a única coisa pela qual vale a pena que o mundo exista. Portanto, a morada, que vive como família, como mosteiro, como convento, como casa dos Memores Domini, ou como grupo de fraternidade, é o lugar, o templo, onde uma pessoa aprende a ver no tempo e no espaço, no outro concreto, o mistério de Cristo. Percebe-se então por que razão também a comunidade na escola ou universidade é como uma casa ou uma família, e também a comunidade no trabalho, a comunidade no bairro ou um pequeno grupo são uma casa ou uma família, parte de uma morada total maior que se chama Igreja. Assim descobrimos também o valor daquele pedaço de igreja que existe ali onde vivemos e que se chama paróquia, isto é, a realidade do amor de Deus perto de nossa casa. Paróquia, etimologicamente, significa perto de casa. E também ali a comunidade, a amizade entre nós, se alimenta dos sacramentos, se alimenta da palavra de Deus anunciada. Como se torna grande a imagem da paróquia quando pensamos que ela vive como igreja. Uma paróquia não pode viver sozinha, não resiste. É um pedaço de igreja, onde eu moro. Na casa, na família, entre aqueles amigos, encontra-se constantemente o acontecimento daquela presença que, se for reconhecida, muda o olhar e o sentimento de si e de todas as coisas. Na casa, uma pessoa vê na outra o mistério de Cristo presente como rosto. Aprende-se com as próprias dificuldades do relacionamento, iluminadas pelo juízo da sua presença, a ver no outro o mistério de Cristo. Para cada um de nós, a companhia torna-se verdadeira na coagulação no espaço de uma verdadeira morada quotidiana. Uma casa, uma morada, onde todas as coisas são ajuizadas de forma a fazerem pressentir o seu destino comum, o seu objetivo comum. Por isso o relacionamento com todas as coisas torna-se uma ocasião de bem no presente que passa, capaz continuamente de recuperar, de causar letícia, de ser fonte de alegria, de segurança e de amor, cujo vértice é o perdão. A tradição cristã teve sempre este sentido de veneração pela morada terrena que reflete a glória de Cristo no mundo. Ó casa luminosa e esplêndida, desde sempre ama a tua beleza e o lugar onde habita a glória do meu Senhor, aquele que te construiu e te possui. Por ti suspira a minha peregrinação e digo àquele que te fez que me acolha também a mim no teu interior, porque ele também me fez. Jerusalém, morada eterna de Deus, não se esqueça de ti a minha alma. Depois do amor por Cristo, sê tu a minha alegria, que a doce recordação do teu nome santo me alivie da tristeza e daquilo que me oprime. É um outro mundo que devemos construir e do qual somos as primeiras testemunhas. Testemunhas daquela normalmente impossível unidade que se torna, pelo contrário, experiência e torna possível suportar, torna possíveis a paciência e a misericórdia de uns pelos outros, a totalidade da partilha, a magnanimidade em todas as circunstâncias. Nós fomos chamados para iniciar a criação deste novo mundo. A casa é o espaço onde o relacionamento com Cristo é fixado em todas as nossas ações, em cada gesto nosso, e, portanto, nos torna construtores de uma realidade nova. A morada, família, mosteiro, casa, indica a realidade em que se vive nas relações quotidianas, com paciência, com compreensão, onde tudo é para nós, onde tudo nos acolhe, onde tudo nos impele para a esperança, onde tudo é lenitivo para as nossas feridas, onde tudo de nós, tudo aquilo que somos, é acolhido. Como dizia Gregório de Nissa, o vínculo da nossa unidade é uma autêntica glória. Através destes vasos capilares, a Igreja vive no grande contexto do mundo inteiro. A Igreja é a realidade à qual Deus confiou o sentido do tempo. Ela veicula, por isso, de ano em ano, de século em século, de homem para homem, o sentido da história. Fora da Igreja, tudo se fragmenta e tudo se torna detrito. Portanto, inversamente, cada um de nós, como nos lembra o profeta Isaías, é chamado a ser restaurador de casas em ruínas, de humanidades destruídas. Cada um de nós, lá onde se encontra, torna-se todos os dias sinal da bondade de Jesus, da sua vontade de bem para o homem. Contemplando a multidão, encheu-se de compaixão por ela, pois estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Nós fazemos parte desta sua condução, da sua piedade pela humanidade na busca do bem, da verdade, do amor, da justiça e da felicidade. De facto, quem poderá falar do amor ao homem próprio de Cristo, transbordante de paz? Um acontecimento gera continuamente um vínculo, uma pertença, um modo de vida diferente, uma moralidade nova, uma perfeição da qual vem o fruto que colabora no jardim terrestre, no paraíso terrestre. Assim, temos a nossa parte na implementação do plano de Deus, na explosão da glória humana de Cristo na história.